começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Pintenária, galera de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, aqui pela emissora mais querida do Brasil. A nossa Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Vamos em frente com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, sexta-feira, 2 de agosto, ano 19, com os comentários do meu amigo Márcio Guedes. Na mesa de áudio está ele, José Roberto. Na central técnica, Ed Guimarães, produção do Luiz Cabeça Ferreira. No Mundo da Bola, começa agora para todo o território nacional pelo mundo, pela ebc.com.br. Você sabe, é o mais tradicional programa esportivo desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Sempre fazendo você feliz com o futebol. Confirmando o horário de Brasília, 17 horas, 12 minutinhos. E abrindo, José Roberto, o programa de hoje, desta sexta-feira, com quem? Repórter Rodrigo Ricardo traz as últimas do Fluminense aqui no programa No Mundo da Bola. Fala, ligadão!
Rodrigo Ricardo. A lateral direita do Fluminense tem novo titular. É Igor Julião, o jogador de 24 anos, que é cria da base de Xerém, ganhou a posição de Gilberto. Para sábado, no Maracanã, pelo Brasileirão, Igor Julião deve estar entre os escalados por Fernando Diniz para começar o jogo contra o Inter.
O Fernando Diniz não tem que mudar e não vai mudar, até porque o jeito dele jogar não é por ele achar que só é bonito, por ele romantizar esse estilo de jogo. A gente tem esse estilo de jogo por a gente acreditar que é o jeito mais fácil da gente conseguir a vitória.
Igor Julião também falou sobre o que mudou com a nova diretoria do Flu.
Essa nova diretoria deu uma confiança mais para a gente sobre a questão salarial. Eles vieram com um discurso e vieram, na primeira semana deles, eles já conseguiram pagar alguma parte. Isso deu uma motivada no grupo, dá uma confiança, e eu acho que mais isso, não teve uma grande mudança dentro, porque a gente, mesmo quando a gente estava naquela fase ruim de salário, o foco não muda. Mas é claro, quando eles chegam e pagam alguns salários, a confiança aumenta.
Fernando Diniz deve reforçar o banco de reservas com a volta do meia Nenê. Já o atacante Wellington Ney, recém-contratado, é dúvida. João Paulo também tem remotas chances de atuar contra o Inter, por conta de uma pancada no tornozelo. O Flu luta para sair da zona do rebaixamento no Brasileirão, mas na Copa Sul-Americana está classificado para as quartas de final e vai enfrentar o Corinthians. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, meu amigo Rodrigo Ricardo, pelas informações do Fluminense. Amanhã, Campeonato Brasileiro, 19h, bola rolando. Eu estarei lá ao lado do Valdir Luiz para Fluminense e São Paulo, para toda a Rede Nacional de Rádio. Antes de acionar meu amigo, meu irmão Márcio Guedes, a Conmebol confirmou nesta sexta-feira as datas e horários dos confrontos das quartas de final da Sul-Americana. Atlético Mineiro, Corinthians e Fluminense são os brasileiros nesta fase da competição. O Corinthians e o Flusão das Laranjeiras, inclusive, vão se enfrentar num dos confrontos dessa fase. O primeiro jogo entre Cariocas e Paulistas será disputado 22 de agosto, quinta-feira. As pessoas falavam que era terça nada. Ficou quinta-feira lá em São Paulo, na Arena Corinthians. O segundo jogo será na semana seguinte, que ou seja, na próxima quinta-feira, dia 29, Maracanã. As duas partidas serão realizadas às 9:30 da noite, horário de Brasília. Portanto, 22 e 29, quinta-feira, 9:30 da noite, Corinthians-Fluminense. Deixe cumprimentar direto da sua mansão, vendo aquela paisagem maravilhosa, esses olhos verdes brilhando e chamando a atenção sua, José Roberto.
Márcio Guedes.
Fala, Marcinho. Boa tarde, meu querido amigo.
Boa tarde, meu querido Mazella. Olha, uma tarde de muito calor no Rio de Janeiro, né? Muita gente na praia hoje, um dia de verão, que antecede a mudança brusca do tempo amanhã. Deveremos ter uma queda de uns 8 graus de temperatura e chuva, se a meteorologia acertar, né? Um dia, assim, um calor anormal que antecede a essa mudança de temperatura. Mas falando de futebol, né, que é o nosso assunto aqui, isso aqui não é boletim meteorológico nem nada, não.
Vou te chamar Márcio Guedes Coutinho. Você é a nossa tempo, Maju. É a nossa Maju, você.
Priscila da Bandeirantes lá, que é mais simpática.
Tá bom, então. Você escolhe o canal que você quiser, sem problema nenhum.
Olha aqui, meu amigo.
Vamos lá.
O Fluminense está bem na Sul-Americana, eliminou com boas atuações até, né? O Peñarol, que é um time fraco, mas o Fluminense fez o dever de casa. E eu acho que vai ter agora, talvez, o compromisso mais interessante e mais equilibrado das quartas de final com o Corinthians, né? Eu ousaria dizer até que o vencedor desse jogo vai ter grande chance de estar na final e, quem sabe, ganhar o título. Porque se você analisar os 8 times que restaram, eu creio que os brasileiros são os mais fortes: Atlético Mineiro, Corinthians e Fluminense. Talvez a Argentina tenha algum sobrevivente aí. Não sei se o Independente está classificado também, está?
O nosso simpático Luiz Ferreira vai trazer a relação das 8 equipes classificadas para as quartas de final da Copa Sul-Americana, em Luiz Ferreira. Boa tarde, garoto.
Boa tarde para você, Mazella. Tudo bem?
Tranquilinho.
Já comecei a sexta-feira hoje com dicas de cinema de Márcio Guedes fora do ar. Tá bom. Depois a gente fala.
Fora do ar, aqui é futebol. O cara já falou de tempo, falar de cinema, vai falar de moda, de culinária.
Vou passar dos confrontos, que eu acho que fica mais fácil do ouvinte compreender. Perdão. Quartas de final. Atlético Mineiro contra La Equidad da Colômbia.
Então, para aí, Márcio, Atlético Mineiro, La Equidad. Acredito que...
Eu acho que o Atlético Mineiro é favorito absoluto, né? Para se classificar.
Eu confesso aos amigos de todo o Brasil, através da Rádio Nacional do Rio de Janeiro e da ebc.com.br, que eu nunca ouvi falar no La Equidad.
Não é um clube tão novo assim, não. O clube já tem uma historinha.
Mas fora do país dele, claro. Eu não vejo, nunca ouvi falar, confesso a minha ignorância aqui no microfone, nunca ouvi falar no La Equidad. Vim ouvir falar agora, esse ano, com a Copa Sul-Americana.
Que mais? Seguindo. O vencedor do confronto entre Atlético Mineiro e La Equidad enfrenta ou Colón da Argentina ou Zulia da Venezuela.
O Colón é um time um pouquinho mais tradicional. O Zulia também não é grande coisa, assim, em termos de América do Sul.
Indica aí que teremos na semifinal Atlético Mineiro contra o Colón.
É verdade, você tô contigo nisso.
Tomar do Galo, hein?
O Galo forte e vingador?
Cocoricó.
Se o Botafogo tivesse no lugar do Galo, estaria com o caminho bem tranquilo até a final, mas...
É.
Eu acho esse caminho é mais fácil do que esse que o Luiz Ferreira falou.
Exatamente. Você, Mazella, e o Márcio Guedes estão corretos. Porque a outra chave é bem mais complicada. Você tem o Independiente del Valle, que é do Equador, jogando contra o Independiente de Avellaneda, da Argentina. O rei de Copas, campeão 7 vezes da Copa Libertadores da América, foi campeão recentemente da Copa Sul-Americana. O vencedor do duelo dos Independentes enfrenta Corinthians ou Fluminense.
É um caminho bem mais duro.
O favorito é Independente da Argentina, que deve enfrentar o vencedor de Fluminense e Corinthians, né? Finalmente chegarmos a uma final, provavelmente contra o Galo. Quer dizer...
Uma final brasileira...
O seu Fluminense, Marcelo, não vai ter vida fácil agora, não, hein?
Eu acho também não, mas tem possibilidades. Vamos ver. A mesma possibilidade que ele tem de conquistar o título é a mesma possibilidade que ele não tem de conquistar o título no Brasília, não.
Olha aqui, Marcelo, eu vou dizer pra você. Fluminense, eu não é questão de ser otimista, não, sou realista, tá? Eu acho Fluminense mais perto do Fluminense da Sul-Americana do que do brasileiro. Acho que a colocação do Fluminense do brasileiro é enganosa. Fluminense fez boas partidas, não merecia estar no Z4. É um time interessante, tem boas alternativas no ataque. Estava com problema na defesa, que aparentemente estão sendo melhorados agora, com algumas mudanças feitas, inclusive essa do Igor Juliano na lateral direita. Então eu acho que o Fluminense, a tendência é se estabilizar e fazer uma boa, não para título no brasileiro, mas para fazer uma campanha melhor no brasileiro. E quem sabe, Mazela, você vai bater palmas para o Fluminense campeão sul-americano. Há possibilidades.
Tomara, que eu já bati a cabeça na parede algumas vezes na Sul-Americana e também na Libertadores contra a LDU. Foram noites mal dormidas, viu, Márcio?
Aquela foi terrível. Da Libertadores até eu fiquei... Tá
aborrecidíssimo. É, fiquei chateado. Agora, a minha preocupação, eu acho que do torcedor carioca, eu tô falando como torcedor, mas até como jornalista também, de uma arbitragem isenta no jogo do Corinthians, né? Que não veja a força extra-campo do Corinthians em relação ao Fluminense. Essa é a minha preocupação.
Isso é um grande problema, um grande obstáculo, porque você sabe que no Brasil temos dois grandes times que geralmente tem simpatia dos arbitragens. Vou citar o nome para não ter problema, tá?
É verdade. Mas não é difícil adivinhar, né? Falando rapidamente, só quero uma opinião rápida e rasteira. Você achou pênalti no jogo de quarta-feira?
Eu achei que não foi pênalti, mas é um lance difícil, polêmico, e admito que duas opiniões contrastantes possam caber. Não foi, digamos, um grande absurdo, mas eu achei... que forçou um pouquinho a barra, né?
Eu também acho, mas historicamente não foi surpreendente marcar, né?
Não.
Tá legal, então. 17
e 20... do ano passado.
17h22, você acompanhando o programa No Mundo da Bola pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro e pela ebc.com.br. Dando sequência ao programa No Mundo da Bola, José Roberto. Amado clube brasileiro. Olha só. Daniel Alves é do São Paulo, lateral direito de 36 anos, chegou a um acordo com o Tricolor nesta quinta-feira por um contrato até dezembro de 2022. Caramba, cara, quase 3 anos de contrato, hein? O jogador usará a camisa 10, sem clube desde o fim do contrato com o Paris Saint-Germain, acabou agora em julho, no fim de julho. Daniel Alves aceitou o projeto a longo prazo oferecido pelo São Paulo, que visa colocá-lo na Copa do Mundo de 2022 no Catar. Camisa 10, será o cabeça? Por favor, antes que o Márcio comentar, ele vai jogar no meio de campo ou na lateral direita? Isso é uma jogada bacana do Raí, né?
Foi uma bela jogada do Raí, mas ela... Agora, quem vai decidir isso é o Cuca. A gente lembra até do Souza, meio campo, que era meio campo e foi indo para lateral na época do São Paulo tricampeão brasileiro com o Muricy Ramalho. Era lateral e também jogava com a 10, mas quebrava um galho ali no meio campo também. Começou, fez a transição para lateral e no final de carreira voltou para o meio campo.
Márcio, duas questões envolvendo o Diego Souza, o Daniel Alves, Diego Souza do Botafogo, Daniel Alves. Primeiro, você, o que achou da contratação? E segundo, você o colocaria no meio de campo ou na lateral?
Normalmente, jogadores que já estão há muito tempo na Europa, que vêm para terminar a carreira aqui, muitas vezes a coisa não dá certo, não. Mas nesse caso específico, eu acho que foi uma boa tacada. Porque ele tem um bom preparo físico, não se contunde com tanta facilidade. Acho que vai jogar até os 38 anos. Agora, a princípio, eu deixaria na lateral direita, porque é onde ele vem jogando bem, inclusive na seleção brasileira. Agora, se a parte física incomodar um pouco, pode deslocá-lo para... um pouco por meio ali, para que ele não tenha tanta responsabilidade de ir e vir o tempo todo. Eu acho que foi uma bela tacada comercial e esportiva também. Gosto muito dele e acho que se não houver um grande azar, de uma lesão assim e tal, eu acho que vai dar certo e será um grande reforço para o São Paulo e para o futebol brasileiro, hein?
Tá certo, então. Eu continuo com a minha tese. Os ufanistas que trabalham na imprensa de um modo geral, não é o caso do Daniel, mas falo de um modo geral, que contrataram o fulano. Eu continuo com a minha tese. Jogador que vem da Europa para cá, normalmente em final de carreira ou que não deu certo. A grosso modo tem as suas exceções, logicamente. Mas é sempre assim.
Pode ser uma exceção, hein, Marcelo?
Mas você vê, 36 anos, né, cara? Né, Márcio? Quer dizer, teoricamente é 36 anos. Vamos ver.
Um pouco preocupante, realmente.
Mas eu torço a favor. Fala, cabeça.
Não, eu tava pesquisando ali, Mazela, o Márcio Guedes, que tem mais vivência no futebol do que nós dois, ele pode ajudar a puxar pela cabeça. Mas o São Paulo tem bons resultados quando resolve trazer um veterano pro seu elenco. A gente vai lembrar do Zizinho, em 57, com um time que era treinado pelo Bela Gutmann. O Vicente Feola era auxiliar do Bela Gutmann no São Paulo, depois assumiu a seleção brasileira em 58. Mais recentemente, esse eu já vi, o Toninho Cerezo no São Paulo em 92, em 93. O Falcão em 85, não era tão velho quanto o Toninho Cerezo. O próprio Raí, quando saiu do São Paulo, foi pro Paris Saint-Germain e voltou em 98, por aí, também teve grande sucesso. Então, o São Paulo tem um histórico legal com um veterano. Anos. Eu acho que pode dar certo.
É verdade. E o Márcio tocou num assunto, num ponto bem legal, porque você, ele teve uma contusão há pouco tempo, o Daniel Alves, joelho, não foi? Mas fora isso, eu não me lembro de nada assim específico dele.
E ele voltou bem, tanto que provou que foi o melhor jogador da Copa América de 2019, agora no Brasil. Ele tem uma lesão séria no joelho. Na Copa
Se você fizer um retrospecto do Daniel Alves, ele tem uma rápida recuperação de lesões e tem raras lesões também.
É verdade.
Então, é um dado positivo, né?
Vamos aguardar então. 17 horas 26 minutinhos, você curtindo, acompanhando pela ebc.com.br ou pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, o mais tradicional programa esportivo do Brasil. É o programa No Mundo da Bola, que dá uma paradinha e já voltamos.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemilde Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
A hora de levar ou buscar as crianças na escola agora vai ficar muito mais gostosa. É só ouvir e prestar muita atenção no Bibi, Vem História Aí, o programa de contação de histórias da Rádio Nacional. Embarque nessa história com a gente. Não perca o Bibi, Vem História Aí, de segunda a sexta, sempre nos horários de ir e voltar da escola. É aqui, na Rádio Nacional, claro.
Bibi, Vem História Aí, estreia na próxima segunda-feira, dia 5 de agosto, sempre antes e depois das edições do Repórter Nacional, às 7 da manhã, meio-dia e 18 horas.
No Mundo da Bola.
Começando a segunda parte do programa No Mundo da Bola, hora e vez do
Momento Estádio.
Vamos conferir as últimas, principalmente do Pan-Americano, com ele, Luiz Ferreira, que volta no microfone esportivo do Brasil. Começa com o que, Luiz?
Vamos começar, Mazella, falando do stand-up race. Você que não sabe o que é isso, ouvinte, você já viu aquele stand-up paddle, né?
Então traduza aí, stand-up...
Stand-up é levantar.
Sim, não, mas o nome do esporte você falou?
Stand-up race.
Race.
Esse race é corrida.
Corrida.
Exatamente. O você
levantar
ouvinte...
pra correr, é isso?
Mais ou menos. Você já viu, ouvinte da Rádio Nacional e todo o Brasil, aquele, principalmente nas praias, nos rios, aquela prancha grandona...
Uma prancha de surf.
Uma prancha de surf.
Uma vela.
Não é uma vela, é um remo. Aquele, o pessoal que fica em cima daquilo ali faz o famoso stand-up paddle. O pessoal, o stand-up race, o que é? O pessoal pega a onda com aquilo ali, sai...
remando.
Remando e volta. E o Brasil conquistou a medalha de ouro nessa modalidade. É bem legal, é bem interessante, com a Lena Ribeiro. Alguns canais sites chamaram de Lena Guimarães, mas como era Lena Guimarães Ribeiro, tá tudo certo. Ela vai contar pra gente como é que foi esse finalzinho de prova na qual ela ganhou a prova no Stand Up Paddle Race, na estreia das modalidade nos Jogos Pan-Americanos de Lima.
Tenta sem acreditar até agora. Ai, eu fui pra tudo ou nada ali no final, uma onda. Fui capotando quando eu cheguei. Eu falei assim, cara, já deve ser a última. Só que eu não tava vendo ninguém na areia. Aí, parabéns. Eu falei, parabéns, quem em algum lugar ali? Primeiro, aí que eu dei conta que não tinha ninguém aqui ainda. Ai, muito feliz, muito feliz.
Você vê, ela, legal, é bacana. Na última onda, ela tomou-lhe aquele caldo, saiu. E você vê o vídeo dela no Twitter, mas ela no Twitter da oficial da Confederação Brasileira de Surf, ela com a cara cheia de areia, e ela botou, gente, eu não tô acreditando.
É muito legal. Esse lado puro do esporte que é muito bacana, né?
Exatamente. A gente também vai ouvir sobrinha de medalhista olímpico, e que também tá indo bem, a Carol Meligeni, sobrinha do Fernando Meligeni, que foi medalhista de ouro em Jogos Pan-Americanos em 2003 em Santo Domingo, na República Dominicana, quando ele derrotou o chileno Marcelo Rios na grande final. A gente vai ouvir a Carol Meligeni falando que tá nas semifinais e da expectativa dela. Ela venceu a sua adversária mexicana por 6-2, 6-0. Venceu 11 games seguidos. Partida rapidinha, apenas 50 minutos de partida, Carol Meligeni nas semifinais.
Oi galera, Carol Meligeni do tênis aqui de novo. Acabei de passar pelas quartas de final. Estou muito contente de disputar pela primeira vez uma semi de Pan. Queria agradecer de novo o apoio de todos e todas as mensagens que eu tenho recebido. Obrigada. Vamos Brasil.
Bacana, legal. O Meligeni, para quem não sabe, nasceu na Argentina,
nasceu,
né?
Nasceu na Argentina.
Mas foi criado aqui no Brasil.
Foi criado aqui no Brasil e já chegou à semifinal de Roland Garros. Se não me engano, foi 99.
Mas ele é um cara simpático, né?
Super, sempre atendeu muito bem a reportagem da Rádio Nacional. Já gravei algumas matérias com ele pro programa Estádio, da Astrid Nick, do Wagner Gomes. Cara super solícito com a imprensa, super educado, gente boa pra cima.
Ele é bacana, ele
é muito bacana.
Márcio Guedes, você tá acompanhando o Pan-Americano?
Sim, acompanho sim toda noite. Já vi o Brasil ser campeão de handebol feminino. Destruindo na final a Argentina, né? Um jogo muito bom por 30-21. Ontem o handebol masculino ganhou por 40-16 a fraquíssima seleção peruana. Acho que nos esportes aquáticos também temos alguns avanços, né? Na ginástica também muitas medalhas. Agora o Brasil, para mim, vai acabar na mesma colocação dos outros pães. Terceiro lugar, ali atrás de Canadá e Estados Unidos, né? E um pouco ameaçado pelo México, que foi um país também que deu uma boa subida no seu nível de atuações no esporte, né?
É verdade.
Tá legal, Pan, eu gosto muito.
Não, fala.
Não, acho que também gosto de ver essa reação assim, muito espontânea da menina aí que ganhou assim. Como é que é o nome mesmo?
Stand Up Paddle Race.
Stand Up Paddle Race, é.
Exatamente, é a corrida com aquele pranchão no remo.
Eu sei como é que é, bem interessante e tal. Então, acho que quando começar o atletismo, o Brasil vai ter até chance de aumentar o seu número de medalhas.
É verdade.
As
Inclusive,
nobres.
Esse esporte já não era popular, mas já aconteceu há muitos anos aqui no Brasil. E você sabe, cabeça, que foi um dos pioneiros nesse esporte?
Quem?
Márcio Guedes.
O quê?
Márcio Guedes. Márcio Guedes.
O Burt Reynolds da ABC?
Ele ia com
o
bermudão.
O Tom Selleck do Leme?
Bermudão, parafina no cabelo, pranchamba do braço. Pô, Márcio Guedes, cara.
O Clark Gable da Zona Sul?
Exatamente.
Olha, só não pode falar Charles Bronson, o resto tudo bem.
Por que tem o Charles Bronson?
Meu Deus do céu. Deixa eu falar com a...
Eu não sou tão feio quanto o Charles Bronson, agora eu gosto muito dele como pessoa e com até tem um bons papéis.
Tá bom.
Mas aqui, o Cabeça também já jogou badminton, não Cabeça?
Falando em badminton, gente teve medalha de ouro agora há pouco. O Igor Coelho derrotou o Brian Wang do Canadá na final 2-7-0, 21-19, 21-10. O último set foi um passeio do Igor
Coelho. Nós vimos juntos, chocolate.
O chocolate do Igor Coelho. E ele vem falar aqui com a gente na Rádio Nacional sobre o que foi essa vitória, como é que ele se preparou. Eu já entrevistei
ele.
Ele é carioca, mas eu já entrevistei ele pro programa Estádio, da Astrid Nick. E é um cara super simples, ele é até tímido para falar com a imprensa. É um cara super simples.
Tem 22 anos.
Mas tá absurdamente focado. Você vê assim. Vamos ouvir o Igor Coelho falando sobre essa partida.
Eu vim muito preparado, eu foquei bastante. Foi bem pesado. Mas eu acho que no final ele sentiu a pressão do torneio e eu acabei levando.
Foi exatamente isso que aconteceu, Mazzella e Márcio. É, o canadense, ele deu uma hora no segundo set que ele começou a sentir, a mão tremia, ele zunia.
Ele sentiu o peso, sentiu o peso.
E o Igor Coelho mantendo um foco absurdo, uma concentração absurda ali, atacando na hora certa, defendendo na hora certa. O badminton é um esporte que a peteca atinge velocidades absurdas. Aquela petequinha
que... Sem querer, deu gancho pro badminton. Eu nem sabia disso aí, tô sabendo agora.
Exatamente, é feito com penas de ganso.
Que não é o do Fluminense.
E aquele esporte, mas é aquele esporte que você vai com a sua vassourinha varrendo.
Esse um disco, é o rodando. Curling.
Mas isso não tem no Pan-Americano.
Não, Jogos Olímpicos de Inverno.
É, não, mas também tem acho que não só no gelo dele, não tem também um tipo que joga no taco, não tem
é,
também.
Tem, mas aí é outro produto, o curling original, você faz com a vassourinha.
Aquele do gelo é interessante.
Tem o Igor Coelho também, mas ela mais uma fala dele. Fala. Porque foi perguntado ao canadense o que o Igor Coelho tinha de diferente. Ele falou o jogo sólido. E o Igor Coelho responde pra ele, pra gente, aliás. O que é um jogo sólido?
Ah, ter mais paciência, não deixar o adversário entrar no jogo. Isso significa ser um jogador paciente, fui muito paciente. Isso significa ser sólido.
Pra mim, o que você é ser sólido é você ser constante, ser igual, não alternar, isso, não variar. Foi, eu acho que é isso.
Nos Jogos Olímpicos Rio 2016, se não me engano, o Igor Coelho tinha chegado às oitavas ou às quartas de final. Ele tá no top 40 do badminton. O badminton é um esporte que na Ásia é febre.
Na Ásia é verdade.
Na Índia também. Enfim.
Acho que começou lá, inclusive, esse esporte, vale a memória.
Começou lá no final do século XIX. É um esporte que agora, por conta de projetos sociais, comunidades aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, você teve também não só o Igor Coelho ganhando medalha no badminton, mas o Brasil ganhando duplas femininas e duplas masculinas de medalha de bronze no Pan-Americano. O badminton aparecendo aí, muita gente está olhando ali, poxa, que é esse negócio, essa petequinha
e
tal.
E é legal de ver, né?
Estamos difundindo o esporte.
É legal, bacana. Alguma fala para fechar, então, o Pan-Americano de hoje, dessa sexta-feira, 2 de agosto de 2019. Então, o quadro de medalhas até agora nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Fala, cabeça.
Quadro de medalhas, Jogos Pan-Americanos de Lima. O Brasil, por enquanto, está na quarta colocação. Os Estados Unidos lideram. 39 de ouro, 30 de prata, 25 de bronze, 94 no total. México, belo pan do México, hein, Mazzella e Márcio? 16 de ouro, 12 de prata, 27 de bronze, 55 no total. Canadá, terceira posição, 14 de ouro, 25 de prata, 19 de bronze, 58 no total. E o Brasil, na quarta posição, 14 de ouro, 13 de prata, 23 de bronze, 50 no total. Brasil sendo superado pelo Canadá nas medalhas de prata.
Então, repete só no ouro, então, Estados Unidos?
39.
México?
16. Canadá e Brasil, 14.
E o Brasil perde no desempate, critério por medalha, ouro, prata e bronze.
Exatamente.
Então tá legal, tá dentro do... Tem mais o quê? Uma semana pela frente ainda?
Pan-Americano se encerra dia 11 de agosto.
Então tem mais
agora,
uma...
A tendência disso aí é o Canadá subir mais, ficar em segundo, e o Brasil ficar em terceiro. O México, acho que foi em quarto.
Vamos ver, vamos aguardar então. Mais uma semana, mais 9 dias então de Pan-Americano. E você fica sabendo tudo aqui nos programas do Mundo da Bola, no Bate-Bola Nacional e com todos os boletins envolvendo a nossa querida Astrid Nick e o professor, o nosso mestre Wagner Gomes. 17h38, dando sequência no programa do Mundo da Bola.
Vamos todos cantar de coração.
Quem volta é o ligado.
Rodrigo Ricardo.
Vencer o CSA de Alagoas no próximo domingo, o Vasco se afasta da chamada Zona da Confusão. Com mais 3 pontos, o time passa a brigar por uma vaga na Copa Sul-Americana. O jogo acontece às 19h no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, neste próximo domingo. O zagueiro colombiano Oswaldo Henriques avalia a importância desta partida.
Para nós é um jogo também que é em casa, né, o Espírito Santo, e assumir com a mesma responsabilidade, a mesma seriedade, com os pés no chão, sabendo que é jogo tras jogo que a gente tem que jogar. Esses 3 pontos, se a gente consiga sumar, eu acho que vai ser importante para o Vasco já começar um pouco a subir na tabela e, como tinha falado, a pensar em coisas importantes na metade da tabela para frente.
O Vasco venceu por 5-2 a Portuguesa nesta última quinta num jogo treino. A partida serviu de preparação para Vanderlei Luxemburgo fazer mudanças no time que empatou com o Palmeiras em 1-1 na última rodada do Brasileirão. O provável Vasco contra o CSA deve ter, no gol, Fernando Miguel. Na lateral direita, Iago Pikachu. Dupla de zaga, Leandro Castan e o colombiano Oswaldo Henriquez. Na lateral esquerda, Danilo Barcelos volta no lugar de Henrique. No meio de campo, Richard, Raul, Marquinho e Bruno César. No ataque, o recém-promovido a profissional Thales Magno ao lado de Marrone. O Vasco ainda busca um atacante e cresce o nome do artilheiro Arthur Cabral como possível reforço do gigante da colina. O jogador, revelado pelo Ceará, está no Palmeiras, mas não é prioridade do técnico Luiz Felipe Scolari, o Filipão. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Rodrigo, pelas informações, meu amigo Márcio Guedes. Desse falando em consistência, como falou o nosso querido atleta do badminton, qual é o nome dele? O Igor.
Igor Coelho.
O Igor Coelho. O Vasco está sendo consistente desde a chegada do Vanderlei. Está no crescente, não é isso?
Completamente. O Vanderlei deu corpo, deu cara ao Vasco. A defesa tá muito bem. Está com um time praticamente definido, né? E está procurando repetir escalações. A não ser, talvez, no meio-campo, que ele está ainda estudando. Mas, você vê, Richard, Raul, Marquinho, né? Talvez o Bruno César agora se firme como titular. É possível que aconteça isso. Inclusive revelando jogadores também, caras novas como o Thales Magno, né? Então acho que o Vasco está muito bem, tendência a evoluir, ter uma boa colocação do brasileiro. O fantasma do rebaixamento já foi embora há muito tempo, não só pela pontuação, digo, mas pelo modo como o Vasco está jogando. Na minha opinião, é melhor que o Botafogo, por exemplo, só para dar uma ideia assim. Então é isso aí, favorito absoluto, jogando em Cariacica, e o Vasco deve ir para 16 pontos.
É, dá uma desgarrada legal do Z4, né? Vasco e CSA, jogo que eu estarei transmitindo pela Rádio Nacional no próximo domingo, 7 da noite. Antes vai ter o jogo do Flamengo com o Bahia, lá na Fonte Nova. Então, já que estão falando de times do Rio de Janeiro, falamos do Fluminense, falamos do Vasco, quando são 17h42, o que vem aí, José Roberto?
Botafogo, Botafogo,
Botafogo do meu amigo, do meu irmão, ele que introduziu no Brasil o stand-up paddle.
Não, só o stand-up paddle. O race, a corrida veio depois.
Veio depois. O nosso Magno do Leme com seu Botafogo. Fala você, Luiz Ferreira.
Olha, Mazela, eu conversava com o Márcio Guedes do ar. O Márcio Guedes, como todo torcedor do Botafoguense, me pergunta: Luiz Ferreira, como é que estão as coisas no Botafogo? Não estão muito boas. Vou começar de fora do campo. Porque a situação financeira continua periclitante, continua muito complicado. A gente obteve informação de que alguns funcionários do Botafogo estão sem receber há 2 meses e cogitam organizar uma greve em protesto ou uma paralisação, alguma coisa do gênero, contra o atraso nos salários. A diretoria continua tentando. Recentemente, a diretoria quase fechou com o atacante argentino Blandi, do San Lorenzo, e com o zagueiro equatoriano Aymar, do Barcelona de Guayaquil, mas não conseguiu fechar esses reforços por conta do atraso no envio da negociação, da documentação do San Lorenzo e do Barcelona de Guayaquil. Botafogo treina nesse momento lá no estádio Nilton Santos, visando a partida contra o Avaí na Ressacada, domingo às 16 horas. Só que a grande questão, meu amigo Ricardo Mazella, é que o Avaí ainda é o único clube da Série A que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. É o único clube que não venceu e vai ter uma sequência aí complicada com Botafogo, Cruzeiro e Chapecoense.
Mas eu acho que todos os jogos pro Avaí são complicados. Acho que essa sequência, acho que todas as rodadas da primeira à
38ª
é complicado. Ô Márcio, você acha que o Avaí vai fazer graça pro Botafogo no próximo domingo?
Acho que pode fazer. O Botafogo adora levantar o defunto. Isso é meio histórico, entendeu? E o Botafogo vem de uma semana trágica aí, porque perdeu do Flamengo, apesar da arbitragem, tá, mas perdeu. Foi eliminado da Sul-Americana, né? Jogou até bem no primeiro tempo, mas acabou. E ainda teve esse problema aí dos jogadores que vinham, mas deixaram de vir. Um pouco pela falta da incompetência do dirigente lá e de cá. E eu também acho, mas não sei se você concorda comigo, esse negócio de as confederações imporem um prazo de 24 horas de hoje, se não chegar no estado, tem mais. Os clubes, coitados, já têm o maior sacrifício para levantar dinheiro, para contratar, e perde a possibilidade de trazer um jogador interessante, reforçar os times, porque tem esses prazos rigorosíssimo. Eu acho que tem que ter prazo, tudo bem, para não virar bagunça. Mas tem que ter um lastro, vamos dizer, se houver uma negociação já concluída, dá 48 horas, sei lá, 3 dias ou 4, para você fechar o negócio. Eu acho que isso é um atraso, essa burocracia atrasa o futebol, atrapalha o futebol. Mas isso não impede que eu diga que houve incompetência também de todo mundo envolvido, e Botafogo agora vive essa situação de ter um time limitadíssimo no setor ofensivo e com o salário atrasado, que não chega a ser novidade, é uma rotina do futebol brasileiro, acho que vai ser superado. Agora, eu tenho certeza que esse grupo que está investindo no Botafogo, principalmente visando ano que vem, precisa dar um jeito para que esse time faça uma campanha pelo menos razoável esse ano, para que não caia para a Série B, porque senão muitos planos poderão ser atrapalhados, não acha não?
Eu concordo, o Cabeça vai dar sequência, vai falar também no noticiário do Botafogo, mas é o seguinte, os Moreira Salles botando a grana, estão botando, montando uma empresa, contratando gente para acertar a casa, para depois ir a feira contratar o...
E a feira é bom, hein?
É, e a feira para pegar a laranja boa, não pegar a laranja podre, mas se pegar o time na segunda divisão, aí, amigo, o trabalho vai ser dobrado.
Esse é o grande medo dos irmãos Moreira Salles. Eu estava lendo uma matéria no blog do jornalista Rodrigo Matos no UOL, Mazela. O grande medo dos irmãos Moreira Salles é esse. É o Botafogo não resistir as dificuldades e acabar sendo rebaixado. A vitória não vem, já faz 6 partidas, o time marca pouquíssimos gols, mas as coisas não andam. Notícias, a gente pode colocar notícias boas. O Joel Carli volta, o Gabriel volta, o Cícero deve voltar para o meio campo e o Botafogo deve jogar com um time menos retalhado contra o Avaí. Tem condição de vencer, óbvio, tem condição de vencer. Uma vitória agora, Mazela, é fundamental, vai para 19 pontos e deixa o Botafogo ali mais longe da zona do perigo e quem sabe até pensando numa Copa Sul-Americana para 2020.
É porque o início do Botafogo, pelo elenco que tinha, foi enganador. O Botafogo começou muito bem, né, Márcio?
Foi inteiramente enganador. O Botafogo não tinha time, o Botafogo chegou a ficar em quinto lugar, se não me engano, com o elenco com 3 ou 4 vitórias seguidas. Criou uma gordurinha que, no entanto, já está sendo devidamente consumida, né, pelas derrotas seguidas. O Botafogo, se perde mais de 2 jogos ou 3 aí em série, vai ficar numa situação muito delicada, porque o futebol do Botafogo está muito mal, não tem nenhum poder ofensivo, na minha opinião, eu tenho falado sempre, está pior que o Fluminense, está pior que o Vasco, só está regulando mais ou menos com o Chapecoense, CSA, Avaí, um pouquinho melhor do que esse, e até se você colocar Bahia, Goiás e Fortaleza, não sei não, o Botafogo está num momento muito complicado. Não tem poder de fogo nenhum.
É verdade. O que não tem de ataque, o Fluminense tem. O que tem um Botafogo de boa defesa, o Fluminense não tem. É engraçado isso. 17h48, vamos dar mais uma paradinha no programa No Mundo da Bola. E já já, pela Rede Nacional de Rádio, Comando da Nacional do Rio de Janeiro e pela ebc.com.br, voltamos com a reta final do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional desde os tempos do Antônio Cordeiro.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 20h. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Stadium, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Sempre você feliz com o futebol, tá suave, tá comigo aqui na Nacional. Abrindo a última parte do nosso programa, o que vem? José Roberto de Paula.
Pegou na veia, Nacional.
Campeonato Carioca de Futebol Feminino. Quem traz as informações, meu amigo Cabeça?
É o Ligado.
É o Ligado.
Vem aí o Campeonato Estadual Feminino do Rio de Janeiro. A competição começa dia 8 de setembro e vai contar com 30 equipes, divididas em 6 grupos. Nesta última quinta, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro realizou o sorteio dos grupos. A competição vai ter os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro: Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Outra novidade é a participação de uma seleção formada por jogadoras da Taça das Favelas. Na Série A do Brasileirão Feminino, o Flamengo é o único representante carioca. O rubro-negro está na 4ª colocação do campeonato e já classificado para as quartas de final da competição. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Cabeça, o que você pode acrescentar em relação ao futebol feminino?
Eu só espero, Mazella, que coloquem estádios decentes para as meninas jogarem. Coloque estádios e horários decentes também, porque não adianta você querer promover o futebol feminino se você bota jogo meio de semana, meio dia, ninguém
ou então, final de semana, 10 da manhã, não podia, Márcio, que tem clubes de camisa, todos vão participar?
Tem clubes de camisa, vão participar.
Não podia botar numa preliminar de jogo de marmanjo, hein, Márcio?
Exatamente, eu acho que tem que ter algum esquema de promoção, de incentivo, esquema comercial, para você começar a criar o hábito, né, da torcida do futebol masculino também olhar com carinho o futebol feminino, principalmente em relação aos 4 grandes clubes que têm torcedores, né? Porque se você jogar essa competição para uns campos que não são bons, horários ruins, times inexpressivos, vai passar em branco, vai passar despercebido. É um risco que está se correndo sério, hein?
Perfeito, eu também acho isso. A grande sacada seria botar preliminar, até fazer um acordo com a CBF de preliminar do Brasileirão.
Eu acho até mais do que isso, Mazella. Flamengo e Fluminense, que estão fazendo a gestão do Maracanã, já falaram mais de uma vez que pretendem fazer daquilo ali um complexo esportivo. Então você imagina um domingo qualquer. Você tem de manhã no Maracanãzinho o Flamengo jogando pelo Novo Basquete Brasil ou o Fluminense jogando pela Liga
de Vôlei,
pela Superliga Feminina de Vôlei. Você permanece no estádio, no complexo, aí de repente você tem uma preliminar com futebol feminino,
e 4 horas da tarde, com o jogo.
3 horas da tarde, 5 horas para as 7, dá tempo direitinho de você arrumar tudo, 7 horas você faz um jogo do masculino.
Fechando o programa, meu amigo animado, depois da feijoada, hein, Zé Roberto, o que é que vem?
Uma vez Flamengo.
É, o Mengão tá demais, o Mengão chegando às quartas de final da Libertadores. Volta você, Luiz Ferreira, cabeça.
Mas tá com problemas, Mazella. Foi diagnosticado uma lesão muscular na coxa do Gabigol. Ele já não vai ser desfalque, praticamente certo para a partida contra o Bahia nesse domingo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quem está indo embora, além do Léo Duarte, é o lateral esquerdo Trauco. Ele acertou com o Saint-Étienne da França, já se despediu dos companheiros, já fez a sua despedida da torcida através das suas redes sociais. Quem conversou com a imprensa agora há pouco foi o zagueiro Tuller, que foi muito bem contra o Emelec. Ele fez uma boa dupla com o zagueiro espanhol Pablo Mari. Ele fala sobre o clima da última quarta-feira e da necessidade que ele viu na torcida de abraçar o time até o final do ano.
Com certeza foi maravilhoso, foi uma coisa que impactou muito. Acho que a gente já saiu daqui do CT, todo mundo pilhado, sabendo que ia para cima, que estava todo mundo junto com a gente. Sabíamos que seria difícil, mas conseguiríamos, porque nós somos capazes, e quando essa nação nos empurra, é difícil nos parar. Eles que, com certeza, carregam nós nos braços deles, e acho que foi um dia maravilhoso, desde a saída do CT até o apito final do árbitro.
Agora a gente quer saber do Tuller como é que o time está se preparando para a partida contra o Bahia. Lembrando que o Santos ultrapassou o Palmeiras que vai ter o clássico contra o Corinthians, ou seja, uma vitória do Flamengo coloca o Flamengo mais próximo ainda da primeira posição do Campeonato Brasileiro.
Sim, acho que é muito importante você pontuar fora de casa, né? Sabemos que o Bahia é muito forte lá no estádio deles, na Fonte Nova. Mas a gente vem se preparando, a gente vem trabalhando, evoluindo a cada dia e pensamos ir para lá e com certeza sair com a vitória, fazer um grande jogo. Sabemos que vai ser muito difícil, não só pelo estádio, pelo estar com a torcida deles lá, mas pela equipe que é muito forte deles. Mas nós sabemos do que nós podemos e com certeza vamos brigar para fazer um grande jogo, sair com a vitória.
O que me chama a atenção é a animação dele. É animado, hein?
É, me lembro o Drupio, mano. Não sei se um desenho que passava um cachorrinho branquinho com um cabelinho vermelho. Ficava, eu estou tão feliz.
O que você achou, Márcio, e o Mengão com o Bahia?
É, vai ser um jogo muito difícil, hein? O Flamengo desfalcado, muito desgastado por essa maratona, né? E lá é muito úmido em Salvador. Eu acho que o Bahia... Não sei não, hein? O Bahia tá numa fase muito boa. Acho que o Bahia vai atrapalhar o Flamengo. Vai tirar pontinho do Flamengo domingo, hein? Essa é a minha perspectiva.
É verdade. 17 e 56 na reta final. Vamos para os palpites, doutor Márcio Guedes. Vamos? Vamos lá. Porque aqui o Valdir erra tudo. O Valdir erra tudo, mas nós vamos acertar bem. Cabeça, vem comigo aqui. Vamos começar o jogo de sábado.
Fluminense Internacional.
Doutor Márcio, pode falar.
Para mim, vai dar empate.
Você, cabeça.
Fluminense vence 2-1.
Fluminense vence 2-3. Você toma gol, 3-1.
Tá bom. Para mim, vai ser 1-1.
Tomara que você erre. Vamos embora, então.
Bahia e Flamengo na Fonte Nova, domingo.
Bahia e Flamengo na Fonte Nova. Márcio.
1-1.
1-1 de novo. Eu acho que vai dar Bahia. 1-0.
Tá cara de empate. 2-2.
Tá certo. Outro jogo.
Havaí e Botafogo na ressacada. Vou estar informando esse jogo.
Tá. Começa com o seu Botafogo, Márcio. Fale.
0-0.
Tudo empate. Eu acho que vai dar Havaí. 2-1.
Eu acho que o Botafogo quebra o jejum. 1-0.
Vamos ver. Pela primeira vez, cada um falou uma coisa. Vamos ver quem acerta. Segunda-feira, a gente cobra.
E
o Vasco de Gama...
Contra o CSA em Cariacica, meu amor. Cariacica.
Essa foi horrível. Essa foi horrível. Vasco da Gama, Márcio.
2-0, Vasco.
2-0, Vasco.
3-1, Vasco.
Eu acho que o Vasco ganha também. 3-1, Vasco. Vamos botar 2-0, Vasco.
Beleza.
Tem algum jogo mais assim de campeão estadual? O que tem assim?
Corinthians, tem Corinthians e Palmeiras, mas ela tem clássico.
É clássico. Os dois vão vir com os times principais, não?
Vão.
Mas é um jogo legal isso aí, hein?
É um jogo legal, perigoso pro Palmeiras, que vem de alguns resultados ruins, né? Eu acho que vai dar um empate. E agora o São Paulo joga com quem? Só pra me refrescar a memória.
O São Paulo...
Dá a tabela, dá tempo aí.
Dá tempo? O problema é chegar e enxergar.
O Santos...
O Santos enfrenta o Goiás domingo de manhã.
Santos e Goiás.
É um bom chance pro Santos disparar na liderança, hein?
É verdade, é verdade.
Ó, tem Clássico Rei em Fortaleza, Ceará e Fortaleza, Fluminense Internacional, Santos e Goiás, Avaí e Botafogo, Bahia e Flamengo, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Tem clássico lá nas Minas Gerais, Corinthians e Palmeiras, Vasco e CSA, Grêmio e Chapecoense. E a partida entre Atlético Paranaense e São Paulo foi adiada, porque o Atlético Paranaense vai disputar a Copa Suruga lá no Japão.
O que, que é essa Copa Suruga? O que, que é isso?
Vencedor da Copa Sul-Americana contra o campeão japonês. Dá uma graninha.
Então tá legal. Tá bom, tem que defender o graninha mesmo. Legal.
Copa Suruga, hein? Cuidado pra não saber esse nome, hein?
Vamos ver se o Atlético então traz mais esse título para o futebol brasileiro. E o Atlético, na minha opinião, são 17,459, acabou o programa. É a equipe brasileira que mais cresce no cenário de todos os times da primeira divisão, é o que mais cresce. Tchau, Márcio!
Um abração, viu?
Tá bom, Márcio. Até logo, Márcio. Tchau, cabeça.
Tchau. Até domingo.
Tchau, Zé. Tchau, você, amigo de todo o Brasil, por ter acompanhado mais um programa no Mundo da Bola. Estaremos juntos amanhã, 7 da noite, para Fluminense Internacional e a rodada de domingo também, sempre aqui no Microfone Esportivo do Brasil. Tchau, galera.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.